os utentes do Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para uma intervenção, tem a palavra agora a Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos a debater o Orçamento de Estado para 2023 e temos em causa um investimento na saúde. Srs. Deputados, nós não nos podemos esquecer do que tem que ser o caminho do Partido Socialista no investimento do Serviço Nacional de Saúde. Não nos podemos esquecer do que tem sido o acesso, do que tem sido o investimento nos recursos humanos e do que tem sido o acompanhamento para além da alta. Nós temos acompanhado o doente em todo o seu circuito no Serviço Nacional de Saúde, desde a sua entrada ao seu pós-alta. Não podemos tratar o utente como uma peça de um puzzle e não podemos tratar as políticas de saúde como uma peça de puzzle. E vemos para o debate esquecendo tudo o que tem sido feito ao nível da Lei de Bases da Saúde, do novo Estatuto de Saúde Nacional de Saúde e da reforma dos cuidados de saúde mental e todo o reforço que tem sido dado nestas políticas de saúde. Chegar aqui acusando as parcelas puzzle a puzzle a nível dos recursos humanos, independentemente do que é um todo do Serviço Nacional de Saúde, é um erro nas políticas de Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Só um conselho da mesa, da próxima vez não tenho que falar tanto em cima do microfone, porque acaba por prejudicar o conteúdo da sua mensagem. Então passamos agora para o artigo 134 da proposta de lei, e que tem a ver com o programa de apoio à redução tarifária nos transportes públicos. Deixamos a saúde e passamos para os transportes públicos. E por minha intervenção, no âmbito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a palavra à Sra. Deputada Paula Reis. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, caros colegas, num contexto de cenário de escassez de combustíveis, de alterações climáticas e de inflação, a preocupação com a mobilidade e os seus custos está na ordem do dia. Não se trata neste orçamento só de reduzir o valor das portagens, por exemplo, das autoestradas do interior do país e da Via do Infante. Trata-se de encontrar ferramentas orçamentais que garantem que esse esforço de redução não se dilui depois em outros custos para os utilizadores ou em constrangimentos de mobilidade por vivências próprias de cada realidade. Assim, em primeiro lugar, importa garantir que a pretensão de aumento de 10% apresentada pelas concessionárias a nível nacional vai ser barrada pelo Governo, uma vez que não existem motivos para que tal aumento aconteça, contrariando práticas de outros países europeus que efetivamente vão aumentar as portagens. Em segundo lugar, o artigo 129 desta proposta de Orçamento de Estado refere-se a um plano por parte deste Governo de, no primeiro semestre do próximo ano, serem apresentadas e discutidas com o Parlamento propostas relativas à mobilidade na área da coesão territorial. Ou seja, a redução do valor das portagens está presente nesta proposta, mas a aposta na mobilidade não pode ficar por aqui, porque as diferentes realidades locais precisam de outro tipo de soluções complementares. De nada servirá aos portugueses destes territórios a redução de portagens se não possuírem viatura própria ou se as deslocações necessárias à sua vida não passarem por uma autoestrada. Também concordamos que a redução dos preços dos transportes públicos é bem-vinda, mas ter um autocarro às 7 da manhã para ir à sede de concelho e outro para voltar 12 horas depois entra já no domínio do sacrifício humano. Os territórios do interior precisam de uma rede de mobilidade mais barata, mais eficiente e mais amiga do ambiente. Soluções como o transporte a pedido, a extensão da rede ferroviária, os autocarros de transporte adaptável a funcionar em áreas alargadas, devem ser levadas a cabo ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, para aqueles que não têm alternativa aos usos das antigas SCUT, o façam de forma a que a estrutura de custos das empresas e o preço dos transportes das famílias sejam reduzidos. Mas não percamos de vista os objetivos ambientais de redução de emissões de carbono, cujos efeitos nefastos se notam muito no nosso país ao nível das alterações climáticas. Pergunto então aos meus colegas desta Câmara se acompanham o Partido Socialista na construção deste plano de mobilidade que se quer solidário, eficiente e adaptável.
Responsável.
Tanto mais válido quanto mais participado e coordenado. Disse.
Muito Obrigado, Sra. Deputada Paula Reis. Ainda no âmbito deste artigo, a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este é um orçamento que não responde às necessidades básicas dos portugueses, nomeadamente agora que o inverno se aproxima e que vivemos um período de crise energética e que os portugueses se perguntam como podem aquecer as suas casas. É que 9 em cada 10 pessoas não se sentem confortáveis com a temperatura da sua casa. E isto é o mesmo que dizer que 9 em cada 10 portugueses passa frio em sua casa. Mas isto não é só uma questão de desconforto térmico. É sobre mortes também. É que em Portugal morre-se de frio. 25% das mortes no inverno passados foram devido ao frio. E isto é um drama que afeta principalmente os idosos, os meus avós, os vossos avós. A isto chama-se pobreza energética e sobre esta matéria o Governo não tem uma única linha neste orçamento. Mas, em sede de especialidade, o Sr. Ministro do Ambiente e da Energia e os seus delfins também não conseguiram esclarecer a simples questão que o Chega apresentou. Afinal, quantas pessoas vão deixar de passar frio em sua casa fruto deste orçamento? E o Sr. Ministro não consegue responder porque é óbvio, nenhuma pessoa vai deixar de passar frio em casa este inverno graças ao Partido Socialista. É por demais evidente que os edifícios em Portugal são obsoletos e este Governo tem apenas respondido a esta questão com vales e cheques e que, por sinal, são elitistas e que só conseguem chegar a alguns. Aliás, fizeram um programa que pretendia atingir cerca de 20 mil famílias o ano passado e que não chegou nem a beneficiar 3 mil pessoas. Porque é absolutamente difícil concorrer a estes programas. Mas como os números são impessoais e nesta matéria o Partido Socialista não aquece nem arrefece, trago-vos o caso do Sr. José Augusto, que foi noticiado em vários jornais em janeiro deste ano. O Sr. José Augusto é um reformado de 72 anos que, no inverno, vê a temperatura da sua habitação variar entre os 12 e os 14 graus. O Sr. José vive na aldeia de Cortiço da Serra, em Celurique de Basto, e diz, segundo as suas palavras, que é horrível viver nesta casa, que passa muito frio. E, portanto, o Chega traz uma proposta concreta a este orçamento, que vai ser votada hoje, e que pede que os programas de combate à pobreza energética sejam revistos e que possam passar a abranger mais pessoas, eliminando todo o tipo de elitismo que estes programas têm. A pergunta que vos faço é se pelo Sr. José e se pelos portugueses poderão aprovar finalmente uma proposta do Chega. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. No âmbito ainda deste artigo, e agora com uma proposta de alteração que é 861-C, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Paula Santos. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Se o Partido Socialista tem realmente a intenção de alargar a oferta de transporte público e reduzir o seu preço, só tem uma opção, é acompanhar as propostas que o PCP trouxe a debate ao Orçamento de Estado. Ora, veja, reforço de verbas do PART e do PROTESP, a redução do passo social para 20 euros, a gratuitidade do passo social para jovens até aos 18 anos, estudantes e para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, a criação de um passo nacional ferroviário no valor de 40 euros para todo o território nacional e para todos os operadores regionais, com exclusão das redes de expresso e da oferta de longo curso da CP, sempre que existam alternativas. A manutenção do preço dos bilhetes ocasionais. Faz a senhora deputada a referência que está no programa, mas aquilo que é preciso neste momento e neste Orçamento de Estado, há possibilidade, é execuível de tomar esta decisão. E porquê é que o Partido Socialista não toma? Esta é, de facto, a questão que se coloca. Há diversas regiões no nosso país que continuam a não ter uma adequada rede de transportes públicos. É insuficiente e, em alguns casos, até inexistentes. Portanto, aquilo que o PCP aqui traz é, de facto, este objetivo de reforçar a oferta do transporte público ferroviário, rodoviário, fluvial, reduzir o seu preço. E é importante ter presente o seguinte, se houve um avanço, e um avanço que teve impactos significativos do ponto de vista ambiental, impactos significativos também do ponto de vista da promoção do transporte público, foi de facto a redução do passo social com a intervenção determinante por parte do PCP, que ao longo de anos não era possível, mas a realidade aí está a demonstrar que o PCP tinha...
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. E agora, ainda no âmbito do artigo 134-A, temos uma proposta de alteração, que é 30-C, que tem a ver com gratuitidade do, aspas, passe 4_18@escola.tp e do passe sub23@superior.tp e do passe social, dizia eu, que é a proposta de alteração 30C, que é apresentada pelo PAN, e por isso damos a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. A quem mais, se não é ela?
Muito bem, obrigada, Sr. Presidente. O PAN traz esta proposta não só para a redução dos passos sociais, os passos até 18 anos, mas também para que possam ser dedutíveis as despesas com a aquisição de bilhetes em sede IRS, porque esta Assembleia e o Governo têm de começar a pôr em prática a máxima e os apelos que tanto temos ouvido em cimeiras como a COP, ou nas ruas ou nas escolas que os nossos estudantes têm percorrido e reivindicado que de uma vez por todas comecemos a ter compromissos efetivos com a descarbonização da economia e com a proteção do clima, ao invés de continuarmos sistematicamente a financiar os combustíveis fósseis. Ora, a medida, por um lado, de permitir às famílias que garantam a dedução dos bilhetes adquiridos em certos transportes públicos, tem não só um caráter de justiça social, como também um cunho ambiental. Por outro lado, e ouvimos aqui já vários partidos falar da importância dos transportes públicos, para o PAN é absolutamente essencial esta maior aposta. E não nos podemos esquecer que as medidas, como por exemplo as isenções e os benefícios fiscais que persistem a este tempo para, por exemplo, a ISP, ascendem a mais de 19 milhões de euros, que seria precisamente o custo de uma medida como a gratuidade dos espaços sociais para os jovens até 18 anos, neste caso até 23 anos, a todo o país. É fundamental tomarmos opções neste orçamento e não podemos deixar nem o clima, nem as famílias que mais precisam para trás.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. E agora estamos no artigo 135-A e temos uma proposta de alteração, 879-C, vale eletrificação, apoio social à eletrificação de consumos a gás. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. A proposta prende-se com algo que sabemos há muito tempo e que é que a eletricidade é um caminho para a descarbonização. E se parte do país já se eletrifica, até porque é economicamente mais viável, porque é bom para o ambiente, há outra parte do país que continua a precisar do auxílio das políticas públicas para fazer exatamente isso. E, portanto, especialmente neste momento em que os preços do gás afetam tantas famílias que simplesmente querem aquecer a sua casa, que simplesmente querem cozinhar, ajudá-las a fazer esta transição energética deve ser valorizado nesse orçamento e é por isso que colocamos no conjunto de políticas públicas que o Governo tem promovido neste âmbito, valorizamos os consumidores mais vulneráveis para que possam fazer esta eletrificação dos seus consumos, porque há um gás que é bom para o ambiente e que também é muito barato para os consumidores, que é o gás que não se gasta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só um curto comentário sobre a intervenção da deputada Rita Matias e do deputado Carvalho. E sobre a intervenção dos dois deputados. A pobreza energética não é uma realidade que tenha surgido em Portugal nos últimos meses ou nos últimos anos. A pobreza energética é uma realidade que sempre existiu em Portugal e que se deve, em grande medida, ao problema da construção do nosso edificado. Portanto, não é uma realidade de hoje, nem de ontem, não é do governo do Partido Socialista, não é de governos anteriores do Partido Social Democrata. É uma realidade que existe, histórica, e à qual se tenta dar resposta. E essa é a pergunta que a senhora deputada não fez. É se foi dada alguma resposta ao problema da pobreza energética durante estes últimos anos. E a resposta é inequivocamente sim, senhora deputada. Seja porque todas as políticas têm sido postas em prática, têm como objetivo baixar e efetivamente baixam o preço da eletricidade, como num cenário de forte crise energética e de subida nunca vista dos preços da eletricidade, é conhecido, público e validado por todas as entidades que se debruçam sobre estas matérias que Portugal tem, de facto, dos preços das menores inflações energéticas da Europa. E é assim que se combate a pobreza energética, senhora deputada. É criando condições para que um problema estrutural da sociedade portuguesa seja ultrapassado. Gradualmente, como é evidente, porque o problema é de enorme dimensão,